Agora 9h25, está na hora do debate sobre temas da atualidade. Os nossos comentadores já cá estão. Henrique Raposo, bom dia.
Olá, bom dia.
Fez anos ontem, para
é, tem mais um ano hoje. Portanto, aquilo que ele vai dizer tem mais credibilidade.
É verdade. Está mais velho. Amadureceu. Jacinto Lucas Pires também, bom
Olá.
Dia.
Eu
bom
não
dia.
Inverci.
Não. Não, continuas igual. Vamos começar, Miguel, pela condenação do Estado português pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.
Sim, condenação mais uma, esta pelas falhas na investigação ao caso da morte dos 6 estudantes da Lusófona no MECO em 2013. O Tribunal Europeu mostra-se chocado com a forma como foi feita a investigação, mas atenção que o Ministério da Justiça pondera recorrer. Como é que vem esta atitude do Governo, Jacinto? Começo por ti.
É legítimo, os recursos existem para isso, para poderem ser pedidos. Eu espero é que os argumentos jurídicos sejam fortes o suficiente, que isto não seja só uma espécie de mal perder, até porque estas queixas em relação às primeiras investigações e a preservar provas já têm aparecido noutros casos. E, portanto, é preciso nós percebermos o que é que aconteceu de facto, se a investigação de facto tardou, se as provas não foram salvaguardadas, para se perceber o que é que está aqui em causa e que também não seja uma questão de pagar a indemnização à família, também não seja isso que está aqui a ser ponderado para este recurso.
Henrique. Bom dia. Bom, nós estamos numa época onde muitas pessoas, no chamado populismo, contestam a União Europeia ou a construção europeia no sentido mais lato. E muitas vezes não percebem porque é que há a construção europeia. Isto é um caso muito concreto e para mim é sempre o melhor exemplo do que é a construção europeia. É nós, cidadãos de um Estado, neste caso Portugal, termos um tribunal de último recurso que sai fora do nosso Estado.
Embora no âmbito do Conselho da Europa este.
Sim, é da construção europeia que ocorre, não só a União Europeia. E, portanto, é bom que as pessoas percebam isto. É bom termos um tribunal extra-português que controle e que fiscalize os nossos tribunais, neste caso a nossa investigação, o Ministério Público. E queria reforçar isso. Eu espero que o Ministério Público não reaja com uma espécie de birra corporativa / nacionalista. Há que aceitar as críticas e seguir em frente. Mas deixa-me ir ao início, para pegar numa coisa que a Graça Franco disse há pouco. A praxe em Portugal é ridícula e não faz sentido absolutamente nenhum em 2020. E eu recomendo imenso aos jovens que estão a entrar na faculdade aquilo que eu disse a estas pessoas que me tentaram praxar no meu primeiro dia de faculdade, há mais de 20 anos. É, se não tires daí a mão, ficas sem ela. Porque aquilo que eu continuo a ver... Aquilo que eu continuo a ver na cidade de Lisboa, na altura das praxes, é ridículo. E na época do Me Too, aquilo que se faz às miúdas é absolutamente inaceitável. E isso é que era um grande tema também para outro debate.
Sim, senhor. Não nos esqueceremos, certamente. Mas já agora gostava de ouvi-los ainda sobre o que disse ontem, a propósito destas condenações de que Portugal é sucessivamente alvo por parte do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Ele dizia ao Novo Bastonário que há excesso de condenações e que isto é motivo para preocupação.
É um tema constante. Tem 20, 10 anos, pelo menos, eu lembro-me disso perfeitamente. Portugal está sempre no topo dos países que é condenado por este Tribunal Europeu, o que leva a que as pessoas que trabalham na justiça, magistrados, advogados, juízes, pensem, e o meu ponto, é isso que eu falei há pouco, a reação do nosso sistema judicial é sempre muito corporativa e muito nacionalista. Visto isto agora na questão da delação premiada, eu não sei se é bom ou mau, mas o que eu vejo é da parte do meio jurídico português um rasgado veste nacionalista, que isto, nós não podemos seguir aquilo que os outros países estão a fazer, como se a nossa justiça fosse maravilhosa.
E resistência à mudança também.
Exatamente.
E há aqui dois pontos. É possível contrariar juridicamente em tribunal as decisões e, ao mesmo tempo, em casa, decidir. Mas atenção, mas vamos mudar de qualquer maneira os procedimentos, porque há alguma coisa aqui que não está a funcionar de facto.
Vamos mudar agora de tema para o outro que não tem nada a ver. Vamos para a segunda volta da campanha de Rui Rio e Luís Montenegro. Miguel.
Não tem a ver, mas até podia, porque
podia.
A questão da justiça podia ser um dos temas centrais neste debate interno do PSD, tendo em conta aquilo que são as propostas de Rui Rio e Luís Montenegro na corrida à liderança do partido. Mas quando se poderia eventualmente esperar que os dois candidatos debatessem e apresentassem ideias para o futuro, andam sobretudo a trocar acusações. O que é que vos parece esta esta forma como está a decorrer a campanha no PSD?
Eu parece-me que é sinal do que já dissemos aqui antes, que há táticas, mas não há ideias. A troca de galhardetes que tem acontecido, acho que é um bocado a demonstração disso, que não havendo uma visão, um projeto político ou dois projetos políticos para o país, são discursos como pacotes sem sumo, não é? E parece-me que, mesmo do ponto de vista dos militantes, o que se está a ver é qual é a melhor estratégia para chegar ao poder. Será o centrismo centenista liderado por Rio, ou um Passos Coelhismo reciclado por Montenegro? E isto é muito pouco, não há nada de novo aqui, é pouco para o país e acho que também é pouco para o PSD.
Henrique?
Eu tenho saudades dos congressos do PSD, e aposto que o Miguel também tem, porque os congressos do PSD eram sempre muito interessantes, mas eu acho que as diretas estão a destruir os grandes partidos. É um fenómeno ocidental. As diretas destruíram, por exemplo, o Partido Republicano. Então, em Portugal, eu sinto isso. Tá? O PSD está a ser destruído sistematicamente pelas diretas. Cada direta é um novo poço, mais fundo ainda. Porque as diretas, ao contrário do Congresso, acentuam as diferenças e vão buscar os radicais. Os partidos devem ser filtros que filtram os radicais e que tentam conciliar as pessoas. Tu estás num partido, num clube, numa igreja, tens que saber estar com pessoas que não concordam com tudo, com aquilo que tu dizes. E o que as diretas provocam é provocam tribos internas que ficam demasiado acesas, que depois não se conseguem unir. O PSD neste momento é um saco de gatos.
Mas essas tribos podiam ter um efeito positivo no sentido de estimular o debate, propostas alternativas, etc.
Mas a democracia direta não é um workshop académico, não dá, e vai sempre haver essa fúria.
E há um outro lado teatral essencial que também se perdeu, que era estar tudo na mesma sala.
Exatamente.
O que acontece naquele momento, não é? Quem consegue motivar os congressistas, quem consegue fazer o discurso de facto que muda tudo.
Sim, eventual réplica, etc.
Exatamente.
Falava-se muito do o político tinha que ter um carisma, e isso via-se no Congresso, naqueles momentos chaves e teatrais. As diretas diluíram isso tudo. Ganha quem faz mais almocinhos com as conselheiras.
Obrigada aos dois pela vossa análise, Henrique Raposo, Jacinto Lucas
Pires. Adeus, até para a semana.
Adeus.